Pesquisa Brasil. Entrevista.
Nos últimos anos, equipes da Superintendência de Controle de Endemias encontraram 135 insetos transmissores do protozoário causador da doença de Chagas em municípios da Grande São Paulo. Desses, mais de 30% estavam infectados. Para falar sobre os riscos de contaminação à população, nós estamos aqui no estúdio da Rádio USP com o biólogo Rubens Antônio da Silva. Ele é pesquisador científico e coordenador técnico do Programa de Controle de Doença de Chagas da Superintendência de Controle de Endemias, que é a SUSEM. Olá, Rubens, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por vir aqui no estúdio falar com a gente.
Espero contribuir com vocês aí nessa elucidar os problemas e esclarecer um pouco sobre o tema e ajudá-los nesse novo cenário que a gente visualiza para a região metropolitana.
A doença de Chagas já foi um problema de saúde pública muito, muito sério no Brasil no passado. Queria que você me dissesse qual é a dimensão do problema hoje e aproveitasse para falar como é que ela é transmitida, quais são os sintomas.
O estado de São Paulo é um estado que foi certificado pela eliminação da principal espécie vetora, que era o Triatoma infestans, que começa lá na década de 1950. Então é uma doença que a gente tem conhecimento, é uma doença de zona rural. Então as pessoas naquele momento, com a colonização, culturas de café, entrando para dentro do estado, foi fazendo o processo de colonização, as plantações, e o Triatoma infestans, ele foi junto com essas pessoas, convivia com ela, e ele foi eliminado. Então as ações de controle que foram empreendidas naquela ocasião levaram à eliminação da espécie. O estado de São Paulo, vale reforçar, que é um estado certificado por essa eliminação. Então, nós não temos transmissão natural da doença de Chagas, bem como nós não temos a principal espécie vetora que foi eliminada do meio, uma vez que ela foi uma espécie introduzida. O que, que sobrou? Sobrou espécies que nós chamamos de secundárias. São espécies silvestres e elas estão na natureza, não são passíveis de eliminação. E no estado de São Paulo, a gente tem 4 espécies que são mais frequentes.
Espécies de barbeiros, né?
De barbeiros, isso. Na verdade, o que acontece? Essas espécies estão em área rural, em área não há relatos dessa espécie em área urbana. O que, que a gente tem observado? A gente observa uma modificação, quer dizer, o homem ele tem modificado o meio aonde ele se insere e isso tem trazido novos movimentos para esses insetos que estão agora chegando nas áreas urbanas.
Que áreas urbanas? Quer dizer, falando aqui da Grande São Paulo, onde é que vocês da SUSEM encontraram barbeiros e barbeiros contaminados, alguns deles contaminados com Trypanosoma cruzi, quer dizer, com risco de eventualmente transmitir a doença?
É assim, primeiro eu tenho que salientar que nós estamos falando de uma espécie de barbeiro que ela tem um maior período dela dentro do ano, ela se dispersa muito mais no verão.
Certo.
Então, a partir da primavera, o pico dela, ela começa a aparecer, ela existe o ano inteiro, já que é uma espécie silvestre, mas ela tem o seu pico de dispersão em novembro, no mês de novembro, dezembro, junto com o período de verão. Então, o que, que nós temos aqui na região metropolitana especificamente? Então, no verão de 2015 e 2016, nessa virada de ano, nós passamos a ter notificações no município de Taboão da Serra de triatomíneos e triatomíneos que estavam infectados para a Trypanosoma cruzi.
Triatomíneos são os barbeiros.
São os barbeiros, isso mesmo. Uma vez que esse inseto é notificado, se programa um atendimento na casa para ver se não houve aquilo que nós chamamos de colonização. Ou seja, se o barbeiro, uma fêmea, por exemplo, depositou ovos e esses ovos eclodiram e nasceram o que eu vou chamar de filhotes, que na verdade são ninfas. Ninfas que têm estágios diferentes. Elas passam de primeiro até quinto estadio. Precisam de sangue para esse desenvolvimento o tempo inteiro da vida. Então, o que acontece? No caso específico, é muito diferente de mosquito, né? Porque a gente está muito acostumado a falar de mosquito, que as fêmeas que sugam os machos são da seiva das plantas. Os triatomíneos são hematófagos, ou seja, eles precisam de sangue o tempo inteiro para o seu desenvolvimento. Então, uma vez que ocorre uma notificação, se programa uma visita nessa casa e para a busca de novos exemplares. Isso aconteceu em 2015. Primeiro nós tivemos uma notificação em Pirapora do Bom Jesus, depois mais expressivamente em Taboão da Serra. Teoricamente, isso é um processo que a gente verifica para o Estado em zona rural como algo normal, que acontece, mas se silencia. E não foi o que aconteceu aqui na região metropolitana. Então, já para 2016, 2017, nós tivemos um aumento de notificações e principalmente em Taboão da Serra. E em 2018, a gente tem um espalhamento dessa situação. Aí você passa a ter em Itapecerica da Serra um encontro de insetos, você passa a ter em Embu das Artes um encontro de insetos, insetos esses que estavam infectados para Trypanosoma cruzi, que é o parasita, e conviviam na cama de uma pessoa, debaixo da cama de uma pessoa, utilizando essas pessoas como fonte de alimento. Então, usando, sugando o sangue delas, eles eram positivos, e essas pessoas, inclusive, estão sendo acompanhadas para ver essa repercussão de encontro, desse contato do vetor. Nesse mesmo ano, a gente essa espécie de barbeiro, que tem um nome meio difícil, mas ela se chama Panstrongylus megistus, um barbeiro negro que tem listas vermelhas pelo corpo. Aconteceu em Carapicuíba, foi detectado o primeiro foco desse barbeiro na região metropolitana. E este é um fato inédito, porque a região metropolitana de São Paulo, quando nós tivemos a transmissão no passado, ela não vivenciou essa transmissão. Então, não aconteceu dentro da região metropolitana.
E agora está chegando.
E agora nós temos essa espécie.
Nós estamos conversando com o biólogo Rubens Antônio da Silva. Ele é pesquisador científico e coordenador técnico do Programa de Controle de Doença de Chagas da Superintendência de Controle de Endemias. Rubens, bom, temos um panorama, quer dizer, o barbeiro está mais presente, quer dizer, tem tido mais relatos, vocês estão trabalhando mais nisso do que trabalhavam, estão sendo mais chamados a visitar casas eventualmente com focos, ainda não tem, enfim, a doença se manifestando além do que ela já se manifestava, isso não está acontecendo ainda.
É verdadeiro. A partir desse episódio de Carapicuíba, a gente fala em colonização da espécie, ela demonstrou o poder de fazer colônias dentro da casa e conviver com as pessoas. Foram 59 exemplares coletados dentro de uma mesma propriedade, mostrando o potencial dessa espécie. Qual foi o cenário que nós vimos a partir daí? Então, um aumento das notificações até no próprio município de São Paulo, em Taboão da Serra, em Santana de Parnaíba. Quer dizer, você passa a ter um espalhamento do vetor como um todo.
E eles, quer dizer, eles podem chegar à cidade de São Paulo?
Eles estão na cidade de São Paulo. Na verdade, existe eu vou chamar assim, de um corredor, onde os parques estão funcionando, né? Existe uma hipótese nossa, que nós estamos testando ainda, de que os parques estão funcionando como reservas de área verde, onde a partir deles, eles estão invadindo as casas que ficam no entorno. Então, só para se ter uma ideia, existe um eixo entre a rodovia Raposo Tavares, Regis Bittencourt e Francisco Morato, que vai Jardim Amaralina, Coab Raposo Tavares, Jardim Esmeralda, e ele agora, o último encontro dentro do ano de 2019, se deu no Butantã, no bosque do Instituto Butantã. Então, nós temos a mesma feição paisagística na Universidade de São Paulo, que faz parte do mesmo bosque, e o que chama atenção para essa história? E assim, nós temos uma população que vive na região metropolitana que desconhece, não porque ela... A gente pensa em doença de Chagas, a gente pensa aquela coisa da escola, de muito tempo atrás. A gente não vai imaginar que a gente possa ter um barbeiro na área urbana nesse momento. Então, as pessoas talvez possam ter visto um inseto em sua casa e não dado a devida importância para isso. Na verdade, o que a gente precisa? A gente precisa alertar os moradores para que eles fiquem atentos a insetos que eles suspeitem que sejam triatomíneos, que sejam barbeiros, e que encaminhem esses insetos para as unidades de vigilância e zoonoses de cada município, para a própria SUSEM mesmo, que tem um laboratório de entomologia na Cardioarco Verde 2878, e que pode ser um lugar que recebe o inseto, identifica, faz exame para ver se está positivo para Trypanosoma cruzi, e uma vez, independentemente dessa positividade, se faz, sendo um barbeiro, se faz um atendimento na moradia à busca de novos vetores. Então, essa vigilância, esse monitoramento da situação é de extrema importância.
Quer dizer, se a pessoa, a pessoa que encontrar um inseto que ela suspeite que possa ser um barbeiro na casa, no condomínio em que ela mora, ela deve procurar a SUSEM, ela deve coletar esse inseto?
Perfeito. O inseto, ele não vai causar nenhum problema para a pessoa pegando esse inseto, mas para precaução, a gente sugere que ela coloque um saco plástico na mão, ela vá, pegue o inseto, ela, na hora de que ela segurou esse inseto, ela vire esse saco ao contrário, faça um nó e leve esse inseto dentro desse saco para este ou uma unidade de vigilância e zoonoses do município ou propriamente para na SUSEM, no endereço que eu mencionei anteriormente.
Rubens, por que no interior do estado as populações de barbeiro estão diminuindo? Conforme falamos, aqui está aumentando. Teve alguma alteração ambiental, climática que justifique isso?
Essas mudanças normalmente são explicadas cientificamente por mudanças principalmente de ordem climática e ocupações irregulares mesmo, né? Então, o que a gente vivencia no interior é que as áreas, por exemplo, de mata, elas foram bastante modificadas, a gente quase não tem população rural, quer dizer, diminuiu muito a população rural, e hoje a gente tem muita plantação no interior, nas áreas rurais, né? As monoculturas, plantação de café, plantação de cana, por exemplo. Então, isso fez com que diminuísse muito essas áreas. Isso pode ser uma característica, mas eu tenho que também ressaltar que no interior de São Paulo, nós vivemos uma situação em área urbana também, bastante, que tem chamado bastante a nossa atenção, com uma outra espécie de barbeiro, que é chamada de Rhodnus neglectus, e que vive nas palmeiras da cidade. Então, as cidades, várias cidades da região, principalmente da região de Araçatuba, elas têm na sua afeição paisagística, na área urbana, várias palmeiras plantadas nas avenidas. E as aves utilizam essas palmeiras para fazer seus ninhos, principalmente as maritacas. Essa espécie de barbeiro, ela tem uma característica importante, que ela consegue colocar ovos que ficam aderidos à pele. E aí a pena da maritaca. E ela consegue levar isso de um lugar a outro. Então, essas cidades, os moradores que moram, são apartamentos, quando eles acendem a luz no fim do dia, porque são insetos que têm um hábito mais noturno, né? Então, quando eles acendem a luz no fim do dia, eles acabam invadindo os apartamentos por conta que são atraídos pela luz. Então, é uma outra situação que também tem requerido a nossa atenção, mas, diferentemente do que a gente tem vivenciado aqui na região metropolitana, a espécie que está na região de Araçatuba, nós não encontramos positivos, apesar de grande quantidade.
Não estão contaminados com parasita.
Perfeitamente. E, no caso específico da região metropolitana, o que a gente observa? Que existe um padrão, pelo menos a nossa hipótese é nesse sentido, que segue um pouco o corredor, o anel viário que foi construído, que é o Rodoanel Mário Covas. Então, os municípios que estão neste anel viário, eles são os que estão sendo acometidos. Parece que há uma distribuição de 1 quilômetro, 1,3 quilômetros para os dois lados desse rodoanel. E, na verdade, aquilo que está dentro do anel viário, vou chamar assim, que seria, no caso, Taboão da Serra, parte de Taboão, Embu das Artes, o próprio município de São Paulo, você encontra exemplares de triatomíneos que são infectados para Trypanosoma cruzi. E quem está fora do rodoanel, Santana de Parnaíba, Itapsirica da Serra, o próprio Embu das Artes, que divide os dois lados, você não encontra, Carapicuíba, você não encontra triatomíneos positivos para Trypanosoma cruzi. Então, isso é algo que também tem instigado a gente em termos de pesquisa, para investigação, para a gente entender um pouco o que pode estar levando a essa positividade de um lado e não estar positivo do outro lado.
Hoje, a maior parte da contaminação não se dá pela picada, mas pela ingestão de
alimentos,
alimentos contaminados com fezes, né? Suco de açaí.
Isso.
Qual é o tamanho dessa contaminação hoje? Quer dizer, qual é a dimensão desse problema, que é um problema sanitário? Como é que é o tratamento das pessoas com doença de Chagas?
Existem várias formas de transmissão da doença de Chagas. Uma delas, que é a que foi controlada no estado, era a transmissão vetorial, né, pelo vetor, que a gente talvez recorde quando estudou, que o inseto pica, defeca, a gente coça, aquelas fezes estão contaminadas, entra pelo orifício, aquele pequeno orifício da picada, e aí, consequentemente, o parasita entra na corrente sanguínea, vai se instalar em musculaturas, etc.
E o, então, o problema é uma dilatação do coração.
Isso leva, porque assim, a doença tem o que a gente chama de fase aguda e a fase crônica. Na fase aguda é aquela fase onde as manifestações aparecem muito rapidamente. Então, após 15 dias, uma média de 15 dias de contato com o parasita, você tem sinais e sintomas que para muitas pessoas passam despercebidos, porque pode ter uma febre, mas tem outras pessoas que têm sinais bastante marcantes. Então, palpitações cardíacas, etc., os batimentos cardíacos acelerados, vai ter problemas febris. O que acontece? Na fase aguda, é a fase onde a gente tem o tratamento da doença. Então, por que é importante diagnosticar precocemente? Porque uma vez que a pessoa está na fase aguda, existe um medicamento disponibilizado, que chama benznidazol, que é aplicado de acordo com as recomendações de bula dele, e aí tem uma variação para idades, etc., a pessoa ela consegue ter 99,9% de chance de cura. A chance de cura é muito alta. O problema é que muitas vezes a pessoa acaba tendo contato com parasita, como os sinais são inespecíficos, a doença se cronifica, e quando ela estiver lá na velhice, aí ela vai ter os problemas que você mencionou. No caso, o aumento do coração, que é o que a gente mais aprendeu, né? O coração ele fica dilatado, você pode ter problemas para engolir os alimentos com o aumento do esôfago e até mesmo para as necessidades, porque você tem um aumento da alça do intestino. Hoje, o que a gente tem de pessoas com doença de Chagas, elas são pessoas que vivenciaram no passado e que estão na forma crônica da doença. Mas voltando para aquilo que você me colocou, então só para entender, existem várias formas, a vetorial, e a gente fez esse paralelo. Existe uma forma de transmissão que é vertical, de mãe para filho. Existe uma forma de transmissão que pode ser por transplantes, por exemplo. Existe uma forma acidental, dentro de um laboratório, manuseando algum parasita para fazer algum tipo de estudo. E a forma que você cita, que é a forma oral, que é a mais importante no país hoje, que acomete principalmente a região norte, com pessoas que fazem a utilização do açaí, principalmente. Mas não é o açaí que está contaminado. Na verdade, a preparação do açaí, ela faz com que um triatomínio caia nesta preparação e seja triturado dentro desse processo, e aí a pessoa ingere aquela pasta e ela pode se contaminar. Então, isso nos remete, quando a gente traz isso para a nossa realidade atual. Nós estamos falando de um barbeiro na região metropolitana que, basicamente, eu não acredito, e nós também, como serviços de vigilância, nós não acreditamos que nós teremos aquelas infestações do passado, eles vivendo dentro de casa em grande quantidade. Mas nós acreditamos que é possível que ocorra um acidente aonde um barbeiro contaminado, que a gente sabe que está circulando na área, possa cair numa preparação e uma pessoa não viu, passou despercebido, ou mesmo ele defecar sobre uma preparação e aí, consequentemente, a pessoa pegar aquelas fezes quando preparou o alimento e ingerir e, consequentemente, adquirir o parasita.
E o que fazer?
Acho que a primeira coisa nossa é monitorar essa situação. Então, primeiro a gente tem que ter a real dimensão desse problema. As notificações aconteceram de maneira espontânea porque alguém achou que aquele inseto era diferente daquilo que estava acostumado a ver no seu dia a dia. Então, isso é a primeira questão, é fazer com que a gente consiga ter essa distribuição e saber até onde as coisas estão acontecendo. Esse é o primeiro passo. Uma pessoa que, por exemplo, ela tenha tido um contato com esse vetor, tenha sido picado por esse inseto, né, alguma coisa do gênero, existem testes laboratoriais que são feitos, são testes sorológicos, que podem identificar se houve de fato esse contato. Essas pessoas são acompanhadas, elas fazem isso nas unidades de saúde, são testes que são desenvolvidos pelo próprio Instituto Adolfo Lutz, e aí, consequentemente, ela vai ter uma resposta em relação a isso. A picada em si, ela não é a causadora da transmissão, que é diferente daquilo que a gente aprende no mosquito, que o mosquito pica e ele injeta o vírus. para o barbeiro, ele, a gente está falando agora de um parasita, de um protozoário, que vive nas fezes dele. Então, quando ele suga o sangue, ele precisa defecar, e aquelas fezes que está com o parasita é que tem que ser, de alguma maneira, ter o contato para a pessoa poder se contaminar. Então, a picada do barbeiro em si, ela não vai causar um problema em termos de saúde, né? No sentido de ter a doença de Chagas, não é isso que vai causar. Agora, uma vez que exista essa suspeita, sorologia. Essa sorologia é feita de maneira regular, você faz em períodos distintos para acompanhar e ver se não houve uma mudança até do próprio título que foi definido. E caso isso se confirme como uma pessoa que teve contato e que está com doença de Chagas, aí se promove tratamento com o medicamento que a gente falou anteriormente.
Perfeito. Nós conversamos com o biólogo Rubens Antônio da Silva, pesquisador científico e coordenador técnico do Programa de Controle de Doença de Chagas da Superintendência de Controle de Endemias. Para saber mais sobre a chegada dos barbeiros à Grande São Paulo, leia a reportagem de Carlos Fioravante na revista Pesquisa FAPESP de julho, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.